Estamos de volta no nosso bate-papo com a Dora Nohemose. Antes do intervalo, para você que chegou agora, ela começou a contar como foi que o seu pai Hans Nohemose, lá em 1929, chegou aqui pela região de Minduri e começou o seu desenvolvimento, trabalho. A fábrica chamava Laticínios Dana, né?
Laticínios Dana.
Dana é o nome, qual é
Dana
o...
Dana vem de Denmark.
De Dinamarca.
É, e agora o queijo Dana, ele era comercializado também por outro dinamarquês, porque
sim,
vieram vários, nessa época, né? Outros dinamarqueses vieram para essa região também trabalhando com queijos.
Uhum.
Então nós tivemos lá em Siritinga o Godofredo, né? Que hoje tem família aqui em Minduri também. O nome era Godfredsen.
Uhum.
Em Cruzília, o Sorensen, sabe? Então foram vários dinamarqueses que vieram e todos nesse ramo aí do laticínios. E
a gente estava falando antes do intervalo sobre a situação do desenvolvimento, né? A maioria dos primeiros prefeitos eram ex-funcionários do laticínio, né?
A cidade girava em torno do laticínios.
Uhum.
Tudo, então, como eu disse, girava em torno do laticínios. E a política era muito forte aqui naquela época e a fábrica fez vários prefeitos. E esses prefeitos foram fundamentais para a história de Minduri.
Uhum.
Teve o senhor Elias Uba, que era um braço direito do papai. Teve o senhor Salve Magalhães, também trabalhava no escritório. O Rele. Então, a água de Minduri foi colocada na gestão de um desses prefeitos, a luz.
Uhum.
E muito curioso que o senhor Elias Uba era um libanês e muito amigo do meu pai, era um braço direito. E ele era gostava muito de eletrônica e então montou lá no alto da serra uma torre de televisão e um repetidor, né? E então São Lourenço, Caxambu, Cruzeiro, nenhum desses lugares tinha televisão. Minduri foi o primeiro lugar a captar sinal de televisão. Sabe? E quando tinha um evento naquela época, um jogo de Copa do Mundo, concursos,
uhum,
de Miss,
uhum,
que todo mundo gostava de assistir, o papai disponibilizava os caminhões da fábrica que buscavam leite e todo mundo ia de caminhão lá para o alto da serra, fazia uma grande tenda lá e botava uns bancos e aí tinha um repetidor, a televisão, o sinal e o pessoal ficava lá assistindo.
Nossa,
pensa
bacana,
bem,
hein?
Devia ser muito legal, né?
Com certeza.
Muito bacana.
Então tudo realmente girava em torno da fábrica. Bom, mas voltando lá para as fazendas, né? Então, papai começou com essa fazenda, com gado mestiço, e depois ele, com os estudos dele, através de livros, revistas, principalmente as americanas, ele fez inovações. Isso porque ele precisava de ter uma produtividade maior de leite e uma rentabilidade melhor, né?
Uhum.
Então, ele teve os seus pioneirismos, né? E aí eu gostaria de citar alguns fatos, que foi ele começou a fazer silagem, e inclusive de capim napié e capim gordura, que não existia, e além da de silagem de milho, né?
Uhum.
E essa silagem de napié e capim gordura era fermentada com o soro de leite. Foi assim uma inovação, ninguém também nunca tinha feito isso.
Uhum.
Ele importou também dos Estados Unidos as primeiras máquinas agrícolas. O primeiro trator que teve na região foi ele que trouxe. E ele fazia também adubação nas pastagens, sabe? E que isso foi motivo de chacota. Começaram a dizer que o dinamarquês era burro. Que onde já se viu colocar adubo em pasto, né? O pessoal colocava nas lavouras e tal, mas ele não. Ele corrigia as pastagens, adubava. e era muito, zombavam dele, achando que aquilo era uma ignorância, né? Jogar dinheiro fora, mas aí tinha o retorno, né?
Nessa época você já era casado, já tinha uns filhos ou ainda não?
Sim, aí ele já se casou, ele casou com a minha mãe, era filha de um dinamarquês também, que foi o vovô Bartoldi, que se instalou em São Vicente. Tá, também entrou no ramo de laticínios.
E como que é o nome da mãe da
a minha mãe? Paulina.
Paulina?
Tá? Paulina Bartoldi Norremose. E mamãe também teve um papel muito importante aqui na cidade. Ela era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Uhum. E ajudava muito as pessoas. E naquela época era muito interessante porque a gente tinha o queijo com fartura. E então tudo, qualquer ajuda, e uma pessoa lá em casa, na porta de casa, pedia: ah, dona Paulina, me ajuda com isso. Aí levava um queijo, e era esse queijo de 3 quilos, esse queijo Golden de 3 quilos. Qualquer gorjeta que se dava era em queijo, era moeda, a nossa moeda. E mamãe era muito, muito generosa. E ela assim, foi uma companheira muito grande, boa para o meu pai. E aí eles, então ele já é casado, então minha mãe era filha de um dinamarquês de São Vicente, que era o vovô Bartoldi, e eles casaram cedo, mamãe casou com 16 anos, papai Nossa. Também era novinho ainda, uhum. E isso tudo pelo, vamos dizer, a colônia que eles fizeram aqui, os dinamarqueses sempre se encontrando, e eles trabalhavam muito, mas também gostavam de fazer umas festas, tomar uma cerveja.
Não, e você imagina, você tá, é a mesma coisa, você brasileiro vai para outro país, lá você vai trabalhar, vai desenvolver, e você vai querer ter ali aquele contato com a sua cultura também, né? Porque aí acredito que aquela, todo mundo se reunia e falando em dinamarquês e cantando, aquela coisa toda.
Era,
né?
Assim, era a turma, eles eram muito animados, muito animados, e foi realmente uma época bem interessante, né?
O que eu fiquei curioso, Dora, em relação ao trator, né? Você disse que ele trouxe o primeiro trator pra cá. Como que vinha na época um trator importado?
A linha de navio, né? Uhum. Linha de navio.
Você imagina o tempo que demorava isso?
Demorava,
gente.
Quanto? Você tem noção de quanto tempo demorava para chegar?
Não sei, não, viu? Devia ser
uns
o quê?
Três meses, né?
Um mês e pouco, né?
Uhum. Mas, ó, você vê, é bem interessante essa pergunta, Paulo, pra gente contextualizar. Hoje você entra no aplicativo do teu celular, você vai lá no AliExpress na China, vou comprar um celular. Aperta aqui. Dois apertinhos que você dá, já debitou da tua fatura do cartão, passa 15, 20 dias, chega, porque vem de avião, tá. Mas imagina, e aonde? Ligava, né? Pegava o telefone, fulano, manda um trator pra mim. Gente...
Eu acho que era um mês e pouco, porque parece que a viagem do meu pai nesse navio cargueiro foi um mês, sabe?
E o contato naquela época era feito como, assim? Esse contato que ele tinha com o pessoal lá da Dinamarca?
Carta.
Inclusive, ele escrevia muito, ele mantinha uma correspondência bem acirrada com os irmãos. Ele tinha, inclusive, um irmão gêmeo.
Olha só!
Eram três irmãos e uma irmã. Então, eram os dois gêmeos, um outro mais novo e uma irmã. E essa irmã também, ela era mãe de um dinamarquês que veio para São Vicente e casou com uma tia minha. Então, quer dizer, era bem intrincada essa relação aí.
Nossa,
sabe?
Que bacana. Quem imaginaria então que o seu Hans tinha um irmão gêmeo?
Qual era o nome dele?
E esse que veio para São Vicente de Minas e casou com uma tia minha também, era o Arne. Também trabalhou lá no Laticínios Campo Lindo, né? Que era da... Laticínios Campo Lindo era do pai da minha mãe, né?
Olha só que coisa interessantíssima. E aí o desenvolvimento foi... O Laticínios Dana foi crescendo, ficou com essas quatro...
Foi crescendo, nesse começo lá, uma coisa que o papai ressaltava demais, que ele falava que foi de suma importância, porque, como eu disse, ele tratava do gado, né? E E daí ele mostrou para o produtor daqui de Minduri, para os fazendeiros locais, que a vaca poderia dar leite duas vezes, porque só se ordenhava de manhã.
Olha, sabe? Aí.
E aí também lá vem o dinamarquês burro inventando coisa, inventando moda. Todo mundo com medo de matar as vacas, que as vacas morressem de ter que dar leite de manhã e à tarde. Mas ele mostrou que com o tratando, né, dando o farelinho de trigo, o fubá, o farelo de algodão, e fazendo a silagem, né, que na época da seca também suplementava essas vacas, elas tinham uma produção maior. E então ele dizia, sempre ele frisava isso: meu maior mérito, o povo acha que foi ter feito o primeiro camembert do hemisfério sul, mas não foi. Foi eu ter ensinado para o brasileiro que vaca dá leite duas vezes. Ele falava bem isso, sabe?
E para ter uma ideia, hoje já ouvi dizer que tem até 3 ordenhas,
não,
né? Em alguns locais.
Não, 5 ordenhas. 5 ordenhas. Que é sabido que quanto mais se ordenha, mais melhor produz. É. Então, quando a gente coloca vacas em torneio leiteiro, preparo para torneio leiteiro, a gente chega a fazer até 5 ordenhas.
Quem dirá duas, que era loucura na época, né?
Então ele foi pioneiro também.
Pioneiro também em mais
na criação do gado.
Outra coisa que ele passou a descartar os bezerros machos, porque todo mundo colocava os bezerros para mamar nas vacas, né? E aí você está desperdiçando o leite, né? Então os bezerrinhos machos eram descartados logo após o parto, que era uma coisa impensável pelos produtores da época, que diziam ser impossível tirar leite da vaca sem os bezerros. E ele também mostrou, ensinou isso para o pessoal. Outra coisa interessante que foi feito, assim, hoje a gente vê pastejo rotacionado nas várzeas, plantio usando cerca elétrica, né? Lá em 1942, por aí, ele já drenava as várzeas para ter um aproveitamento melhor, sabe? Das várzeas. Então fazia drenagem e começou a plantar aveia e azevém, que aumentam muito a produção de leite, usando já a cerca elétrica, sabe? E outra coisa que foi interessante, uma vez ele tinha ainda, parece que já tinha a fazenda do Baú e a fazenda Xavier. E aqui em Minduri, as ruas eram de terra, aquela avenida Getúlio Vargas ali embaixo era de terra. E para ele levar o queijo para o trem, era no carrinho de mão. Levava aqueles engradados de queijo, todo puxado ali no carrinho de mão, a rua de terra, atolando. Eles usavam tamancos, né? Os dinamarqueses usavam aqueles tamancos grandes, sabe? São mais conhecidos os tamancos holandeses, né? Mas é daquele jeito mesmo, tamanco de madeira. E iam empurrando o carrinho de mão. E uma vez o trem descarrilhou aqui perto de Minduri, ou teve um problema de água, não lembro. E então ficou parado aqui em Minduri e o trem que ia para Lavras. E estava nesse trem um americano, que era o diretor do Instituto Gammon. Instituto famoso, né? Escola famosa lá de Lavras, que também era professor na antiga ESAL, Escola Superior de Agronomia de Lavras, que hoje é a UFLA. E esse americano, sem o que fazer aqui na cidade, com o trem parado, perguntou, falou, o que eu posso fazer? Aí alguém falou assim, tem um dinamarquês aí que tem uma fazenda aí que faz muita coisa interessante lá, vai lá conversar com ele. Aí os dois travaram uma amizade, ele levou o americano para lá no Xavier. O cara ficou encantado de ver o trabalho dele, o trabalho com a silagem, todas essas esses pioneirismos, né? Isso, esse uso de tecnologia que não era usado na região. E ele já fazia naquela época um controle leiteiro particular do gado. Todas as vacas tinham fichas com fotografia, com os dados reprodutivos, a produção leiteira, sabe? Isso naquela época. E o americano ficou encantado com aquilo e passou a trazer para fazer estágio os alunos lá da escola, né? Uhum. Superior de Agronomia. E vinham para cá para aprender, até usaram esse material todo que ele tinha, para as teses, sabe? Os estudantes, vieram vários estudantes aqui trabalhar em cima desse material que ele tinha. Então, ixi, foi uma coisa que assim, não existia, né? Esse espírito inovador, então, despertou esse interesse.
Né? Já veio de da natureza, né? É. Que coisa, sem aprender nada, né? É, sem aprender a língua, sem nada. É. Somente lendo, né, os livros lá da Dinamarca, dos Estados Unidos. É, ele foi ali aprimorando e fazendo, criando ali o jeito dele.
Sim.
Né, que hoje é o jeito brasileiro, né?
É.
Uhum. Que é o jeito brasileiro de tratar o gado, de tratar o pasto, de fazer essa rotação que hoje o pessoal faz achando que é uma tecnologia imensa, mas antigamente já, a gente já está vendo que já existia essas técnicas, né?
Dentre esses alunos, uhum, que vieram, um deles, ele ainda estudante, foi o senhor Alisson Paulinelli, que futuramente depois veio a ser ministro da Agricultura. E ele gostou demais do papai, o papai também. Nossa. E fizeram uma amizade e os dois se admiravam muito.
O nosso amigo mandou uma mensagem aqui, o Israel Fabiano, ele produz leite também lá em Arantina. Ele mandou aqui, ó, alô, bom dia a todos, parabéns pela melhor entrevista. Israel Arantina, olha, a visão futurista que levou ao sucesso. A tecnologia tá aí, tem gente que vive no passado, depois reclama da vida. Bora seguir o exemplo, parabéns, obrigado Israel. Dora, comentário aqui do Israel. A gente precisa fazer mais um intervalo. Quer comentar?
Modéstia à parte, Israel, eu concordo com você. Se tivessem mais homens como esses que a gente vê que fizeram a diferença, nosso Brasil seria outro.
Com certeza. Pessoal, você que está nos ouvindo, hoje não é uma entrevista, isso aqui é uma aula de história. Nós estamos aqui resgatando a história de Minduri e da região que a Dora está trazendo aqui para a gente.
E do Brasil,
E do Brasil, lógico. A gente volta já, fica com a gente aí.